Agora está.
Mas há bocado não está.
Senhoras e senhores deputados, seus coordenadores, restantes presentes, vamos então dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Eu não tenho propriamente muitos temas para colocar, é mais para permitir aos seus deputados também colocarem alguns temas que queiram. Por vezes acabamos nos outros assuntos por arrastar um pouco a discussão. Quem cede plenário de comissão é sempre mais prolongada e menos produtiva do que em sede de reunião de mesa e coordenadores, mas teria só dois ou três temas que lanço para a discussão inicial. A primeira diz respeito a informativo. Ontem de manhã houve reunião de conferência de presidentes e eu coloquei o tema da nossa deputada Lia Ferreira, que tínhamos debatido, no seguimento do que aconteceu na nossa audição regimental, em que basicamente ela não conseguia entrar sem haver uma suspensão dos trabalhos e depois ficou literalmente presa durante 4 horas na sala da comissão, porque para voltar a sair teria toda a gente que se levantar. Esse foi um tema também colocado pela CAI, que tem reunido nas salas lá de cima, que também não têm condições de acessibilidade para neste caso, para a deputada Lia Ferreira, mas independentemente, agora é ela, na próxima legislatura pode ser outro deputado qualquer, ou outros, e nesse sentido o que o Sr. Presidente da Assembleia da República disse foi que iria diligenciar junto à Secretaria-Geral para ser feito um novo levantamento de todas as acessibilidades nas salas das comissões, melhorar o que houver a melhorar. Sabemos que estas coisas são sempre mais demoradas e dificilmente haverá uma solução de curto prazo, mas também ficou assente, ou pelo menos ficou registado, que no caso da nossa comissão, e em particular quando anteciparmos que existirão audições ou reuniões de uma forma geral mais participadas, como são as regimentais pela sua natureza, procurarmos ter as salas adequadas, neste caso a sala 1 ou a sala 6, se eu moro numa traiçoa, que permitem pela sua disposição a participação de forma mais adequada da deputada Lia Ferreira. Pronto, esta questão das salas, todos os presidentes de comissão, ou quase todos, se queixam das salas, das dificuldades de ter salas. A Assembleia da República também entrou nos últimos anos mais comissões permanentes, mais grupos de trabalho, e portanto começa a ser difícil, mas pronto, dentro daquilo que é o bom senso, acabaremos por nos organizar. Inclusive a CAI está a pensar, tanto quanto me apercebi, mudar a própria hora da sua própria reunião, no caso ainda é pior do que as nossas dificuldades, eles vão mudar, segundo percebi, para terça de manhã, para permitirem ter uma sala, porque estão com dificuldades, têm sempre reunido lá em cima, e portanto foi essa a discussão na última reunião da CAI, a possibilidade de passarem para terça às 11, não sei se há deputados da CAI aqui, ficam informados. Naturalmente isto carece depois de uma confirmação, mas é esse o debate que está neste momento em cima da mesa. Relativamente a mais temas, tínhamos o quê? Temos aqui eu vou lançar os vários temas, só, temos aqui um pedido, nós temos sempre que nos pronunciar sempre que existam pedidos de salas na nossa área de competência na Assembleia da República por parte de entidades externas. Temos aqui um pedido, eu pedi aqui ao Paulo os serviços para enviarem aos coordenadores para se poderem pronunciar. Tipicamente isto é um formalismo, mas não sei exatamente se quer qual é a entidade, mas quer dizer, é um formalismo, mas será enviado aos coordenadores para que se possam pronunciar sobre isso. Terceiro ponto, tínhamos o nosso plano de atividades, portanto não sei se é um tema quente, digamos assim. Existe uma proposta concreta no seguimento do que foi discutido numa das últimas reuniões, de uma possível visita, uma organização de um plano, de um programa de visitas à zona centro, mais afetada pelos temporais e pelas dificuldades que todos conhecemos, e portanto seria importante ouvir os senhores deputados sobre isso. Por fim, relativamente à organização dos trabalhos da próxima semana, nós teremos audição em conjunto com a primeira às 11 da manhã. Portanto, temos depois que ver, voltamos ao mesmo, na quarta. Temos que ver depois a nossa reunião ordinária, porque é a grelha regimental, não é? Portanto, temos a grelha. É a grelha longa, é a grelha que vai durar.
2 horas, sem prejuízo de poder ver pergunta-resposta e.
Terão 2 horas.
Na quarta
foi.
Sim.
Foi, não é?
Para quarta dia, aliás, já tínhamos perguntado em janeiro e foi-nos indicado agora para...
Portanto, vai ser aquela grelha que vai cair para uma e tal...
Começando às 11, da CPCJ.
Da CPCJ. Portanto, das duas uma, ou se faz a audição, ou se faz a reunião ordinária a seguir, pronto, ou pós-plenário, ou na terça. Ah, terça não, terça há comissões. Terça não há.
É carnaval.
Terça não há. Portanto, tem que ser quarta pós-plenário ou quinta. Quarta ou quinta, quer dizer. Ou às duas, é sempre aqueles horários. Na quinta? Então, eu vou colocar... Não, é assim, pronto, eu fechava os meus temas e expunha isto. Eu diria que em termos de reorganização dos nossos horários, preferencialmente começarmos a usar sempre ou os pós-plenários ou as terças ao final do dia, também a senhora deputada, creio que também estava, sim, tinha anuído sobre isso. E só dar nota, reforçar, que pelo menos o deputado Alfredo Maia do PCP esteve aqui no início da... passou por aqui, dizendo que não poderia estar presente, e pronto, e salientando as dificuldades que são conhecidas, que não vou reiterar. Senhora deputada Carla Barros.
Eu, senhor Presidente, era realmente sobre o plano de atividades... Como é que está? Está bom?
Durante 75 minutos na quarta e depois mais 18, que é a conta de gerência da AR.
Está rápido, sim. O quarto ao final do dia. Pronto, o que eu queria dizer, pronto, nós vínhamos com a intenção de realmente iniciarmos o plano de atividades. Pronto, era vermos o melhor momento, de facto, para visitarmos quer o arquipélago, neste caso, é Açores, não é? Aproveitar enquanto o anticiclone dá-nos a ajudar. Portanto, aproveitar para agendarmos a visita aos Açores e também vermos, entretanto, se assim entenderem, também é pertinente passarmos pela região centro, porque parece-me que foi a mais afetada.
Mas isso
e é pertinente.
Podemos passar quando formos fazer a visita à região norte.
Não, aqui haveria uma troca, não é? Haveria uma troca, não era? Exato, não?
Não havia interesse em ir à região norte?
Havia na lógica de passarmos por regiões que ainda não tínhamos ido, não é? De passarmos por regiões que ainda não tínhamos ido e era à norte agora a seguinte.
Eu, quando fiz a proposta, é mais numa questão simbólica.
Eu iria terminar, se calhar. Espera aí, deixa-me só terminar então.
Vamos só tentar organizar. Pronto. Agora, senhora Carla Barros, isso. Depois senhora Miguel Cabrita, depois senhora Felicidade Vital. Sim, todos. Queria... Está um bocado ruído, peço desculpa.
Pronto. Sobre a questão do plano de atividades, pronto, era realmente agendarmos a visita ao arquipélago e, entretanto, marcarmos então para a região centro, porque parece-me que é também a prioridade quando tivermos condições e quando não formos mal interpretados, não é? De estarmos no terreno a complicar o que está a ser feito. Depois, na próxima quarta-feira, como já percebi, porque é conciliação com a primeira comissão, e havendo essa possibilidade, fazíamos a reunião ordinária no final do dia, que já percebi que o plenário acaba por volta das 5, ou antes das 5, não é?
Não,
ou 5 e meia.
5 e meia.
Pronto, mas é uma boa hora para fazermos a reunião de espaço. E depois também solicitar, eu creio que os serviços não estão a fazer isso, mas permitam-me que refira a isto. No passado sempre houve uma dificuldade tremenda dos deputados únicos em estarem em todas as comissões. Não, fizeram opções, portanto, faziam opções. E quando havia, e chegou a haver muitas vezes, na reunião ordinária, uma audição, o que se fazia era levar a essa reunião ordinária só o que era urgente daquela semana, para ir a plenário ou o que fosse. E muitas vezes marcava-se, eu creio que agora não está a ser feito, porque eu vejo agendas, para além dos requerimentos, naturalmente, que cada grupo parlamentar tem urgência em submeter, e eu acho que às vezes já há uma sobrecarga na agenda que podia-se passar para a reunião seguinte. Portanto, era, no fundo, fazer essa boa gestão. Por exemplo, a senhora Secretária de Estado vem, não sei quanto tempo vai ocupar, mas alguma coisa urgente, para além de requerimentos que possam dar entrada, para despacharmos nesse dia, se calhar conseguimos fazer a reunião, não é? Logo a seguir à Secretária de Estado. É a minha, era, no fundo, solicitar, que os serviços pudessem fazer essa triagem. Por vezes, o que é que acontecia? Quando havia uma urgência em relatórios, a gente fazia uma reunião à quinta-feira, às 2 da tarde, ou então... Pronto, no fundo, para colmatar urgências desses dias, mas fazia-se as audiências para além do final da tarde, que usávamos sempre o final da tarde, e as terças-feiras à tarde, que são usadas para os grupos de trabalho, portanto já estão ocupadas com os grupos de trabalho, era usarmos tardes, com a antecipação da súmula, vendo o que é que a súmula permite, usando as 8:30 da manhã de sexta-feira até às 10, que permite também fazer uma audição, e às 2, 3 da tarde. Portanto, eu creio que aí conseguimos, isto no fundo também correspondendo com o pedido dos parlamentares e também, confesso, do meu grupo parlamentar, que temos deputados noutras comissões até às 11 horas, mantermos a reunião ordinária das 11:30, para que os deputados possam circular, porque de facto isso permite que os deputados também dos grupos pequenos possam ir realizar outras e vir. Portanto, parece-me que não há propriamente muito a mudar, é nós encontrarmos sempre agendas mais reduzidas quando elas estão sobrecarregadas, colocar só as emergências e as urgências e usar as 2, 3 da tarde para aprovar relatórios. Sempre fizemos isso.
Bem, uma boa sugestão. Já terminou? Estou a perguntar se já terminou.
Ok.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, se não...
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todos. Eu se calhar vou falar aqui de vários temas, pegando também nestes que foram tocados. Em primeiro lugar, para agradecer ao Presidente, no seguimento também do que foi aqui na sua discussão, esta questão das acessibilidades, e também agradecer as posições que os vários grupos parlamentares tomaram, porque na verdade isto não tem a ver com a LIA, não é? Quer dizer, neste caso é ela, mas é na verdade uma questão que institucionalmente a Assembleia da República deve ter para se adequar às circunstâncias que são, pronto, neste caso, como digo, têm um nome e um rosto, mas não têm necessariamente noutros momentos. Já houve outros deputados em condições, aliás, semelhantes, e haverá mais, esperemos, no futuro. Depois, quanto à questão do nosso plano de atividades e da questão da visita à região centro, agora no seguimento das tempestades, não é? Das intempéries, eu queria só chamar a atenção para um ponto, que é aparentemente não, há uma proposta de criação de uma subcomissão específica para tratar destas questões. E, portanto, aquilo que eu sugeria era que, se essa subcomissão for aprovada e vier a ser criada, não sei se vai ser, se não, não importa, mas se vier a ser criada, não fará muito sentido a nossa comissão estar a ir fazer essa visita, porque o que vai acontecer é que a nossa comissão naturalmente tem interesse, porque faz sentido que o façamos, mas o mesmo acontecerá com a do ambiente, o mesmo acontecerá com a da economia, o mesmo acontecerá com a de infraestruturas, imagino eu. Ou seja, se é uma proposta do terá na Conferência de Líderes, imagino eu, que o PS fez. Pronto, sim, mas há essa proposta. Agora, se não for criada, se não for aprovada a comissão, pronto, faz sentido que a da comissão, olha, que se mova por si própria e aí concorda inteiramente e faz sentido. Se houver uma subcomissão que ainda por cima, ao contrário dos grupos de trabalho, embora também possa acontecer formalmente, mas é mais típico que os grupos de trabalho sejam formados por pessoas de uma certa comissão. As subcomissões têm tipicamente pessoas de várias comissões e, portanto, penso que seria, e até eventualmente evitar-se a multiplicação de visitas aos locais afetados, etc. E, portanto, pronto. Não, eu também, no outro dia, quando discutimos, não me lembrei. Sabia, mas não... Pronto, não me... Sim.
Por isso posso só dar uma nota, se eu estou sem querer interromper, que ontem na Conferência de Presidentes foi levado esse tema pelo Sr. Presidente da Comissão, pela Sexta, pela Comissão de Economia, e foi aprovado, foi deliberado essa criação, mas entretanto surgiu ontem uma proposta do PSD para a criação de uma comissão eventual também de prevenção de catástrofes, de uma forma geral, que vai articular com a estrutura de missão. Sobre isso, foi ontem a proposta, se a memória me traz, portanto, não sei exatamente qual é o estado da arte, mas de uma forma ou de outra haverá ou uma subcomissão ou uma comissão eventual, haverá uma estrutura permanente parlamentar para acompanhamento deste tema.
Pronto, então nesse caso... fará sentido eventualmente repensarmos e mantermos o plano de atividades como está, mas discutiremos. Depois, queria deixar uma nota sobre a questão, muito breve, sobre os horários das comissões. É complicado conciliar todas as preocupações e constrangimentos dos grupos maiores, dos grupos mais pequenos. Nós mantemos a nossa posição, que é aquela que tem existido sempre, ou seja, a quarta-feira, de facto, manter às 11h30. Percebemos que surgiram constrangimentos para começar mais cedo, que era o que tínhamos feito até agora, mas aparentemente isso prejudica um bocadinho a representatividade da Comissão, porque há outros grupos parlamentares que não conseguem estar. Pronto, a nossa única preocupação sobre isto é... Nós temos, nesta Comissão, temos muitas audições e, pronto, ainda bem, temos muita atividade, muito diferentes tipos. Eu temo que com estas questões passaremos a fazer boa parte das reuniões ordinárias em pós-plenário, e acho que isso não é bom para a Comissão. Ou seja, se excluímos as terças-feiras, e eu continuo a achar que a terça-feira é o horário das comissões, portanto, quer dizer, é a quarta-feira de manhã e é a terça-à-tarde, esse é o horário típico. Nós temos que esgotar as possibilidades dentro destes horários para depois podermos procurar os pós-plenários e, com certeza, às quartas-feiras e às quintas-feiras, às 2 da tarde, isso não me levanta nenhuma... Não, me levanta nenhum, não nos levanta nenhum, nenhuma, nenhuma questão. Finalmente, duas notas. Para deixar uma nota de... duas notas de breves. Em primeiro lugar, não é nenhuma crítica a ninguém, como é evidente, porque também são momentos... são aprendizagens coletivas, como agora se diz. E não é mesmo nenhuma crítica a ninguém, e foram até aspectos que passaram despercebidos, mas nós, acho que nós temos de ter cuidado com o que se passa nas nossas audições. E ontem, francamente, houve momentos de desconforto, que aliás o PSD verbalizou depois noutro momento, e eu também gostaria de o fazer. São assuntos tensos, assuntos que motivam debate entre nós, com certeza também com os cidadãos que se dirigem a nós. Mas ontem houve 2 ou 3 momentos bastante desconfortáveis, devo dizer, com os representantes, não é, daquela comissão de peticionários, de proponentes, de subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Em que as pessoas dirigem-se ao Parlamento, têm o direito de ter a sua agenda, têm o direito de estar incomodadas e irritadas e chateadas por as coisas demorarem mais do que gostariam ou não terem o fim que gostariam, mas francamente, ouvir pessoas mandarem calar deputados com "shh", isto aconteceu 2 ou 3 vezes durante a audição, e durante, mas eu terá passado despercebido seguramente, não é essa a questão, mas é, acho que foi francamente desconfortável, e também a pessoa que estava a intervir, de vez em quando virava-se para os deputados e perguntava, estava a intervir, não é? Alguém dizia alguma coisa, posso tirar uma dúvida, algum problema? Isto aconteceu repetidamente ao longo da discussão e, portanto, quer dizer, obviamente as pessoas não são aqui parlamentares nem deputados, não estão habituados também às praxes, aos praxes e aos modos de tratamento que são considerados aceitáveis entre os diferentes intervenientes, mas nesses momentos acho que é mesmo importante chamar a atenção, quer dizer, quem conduz os trabalhos e quem tem autoridade para o fazer é o presidente, neste caso o coordenador. Era presidente da comissão, é que pode mandar calar quem quer que seja e pode interpelar diretamente em diálogo, não é, durante intervenções, e nem sequer entre partidos, não é, ali eram pessoas que se dirigem a esta Assembleia com um fim específico. Isto é sempre difícil, e outra escala, quem já dirigiu trabalhos em Assembleias Municipais sabe que é exatamente o mesmo tipo de coisa, as pessoas não têm a percepção, mas acho mesmo que temos que velar, porque qualquer dia... Entre nós ainda é uma coisa, qualquer dia os cidadãos vêm aqui, bem, e pronto. E foi de facto um bocadinho, senti-me desconfortável, não pela questão em si, mas porque acho que temos também que velar pelos limites e cordialidade e urbanidade entre nós, com certeza, mas também obriga quem se dirige a nós para tratar de um fim que é do seu próprio interesse. Depois, gostava também de dizer ainda sobre a Iniciativa Legislativa de Cidadãos que... pronto, o Grupo de Trabalho liberou o que tinha que liberar, liberou a suspensão. Eu não deixo de chamar a atenção, nós votámos contra, mantemos a posição, mas tudo muito bem. Só chamar a atenção que é óbvio que os prazos são sempre incumpridos, têm sido muitas vezes incumpridos, já aconteceu 1000 vezes, e portanto as prorrogações, os pedidos de prorrogação são normais, mas costumam ser prorrogados e incumpridos porque as comissões ou o grupo de trabalho estão a trabalhar, e porque a especialidade se prolonga, ou porque não foi possível concluir, ou porque se revelou de maior complexidade, ou porque houve 1000 audições, não importa, ou porque houve dificuldade em marcar as reuniões. Neste caso, e até vendo o, como é que posso dizer, o histórico deste movimento da iniciativa de cidadãos, neste caso, na verdade, o que aconteceu é uma coisa um bocadinho diferente e muito atípica, que é, a lei diz uma coisa muito clara. Há um prazo de 30 dias. Há um prazo de 30 dias. Ponto. Não se fala sequer em prorrogações, mas muito bem. Elas costumam acontecer, é tradicional que aconteçam, a lei não se esgota na sua letra. Perfeito. Mas neste caso o que aconteceu foi, não por impossibilidade, não por não se poder concluir, não porque nos atrasámos, não porque houve uma deliberação de um órgão de soberania, Parlamento, que está obrigado a cumprir uma lei, que é clara como a água, com base na Conferência de Líderes, seguramente, mas depois também no Grupo de Trabalho, a dizer, nós vamos suspender isto tudo à espera de uma coisa qualquer que não se sabe se vai acontecer e que vai acontecer num fórum muitíssimo importante e muitíssimo legítimo e digno, mas que na verdade nós dissemos, não, a lei diz isto, mas nós não vamos fazer à espera de uma coisa que estará para acontecer na concertação. Portanto, tudo bem, foi a liberação, o Conselho de Líderes liberou como tinha que liberar, o Grupo de Trabalho liberou, só queria reiterar que isto, não sei se não nos vai trazer até institucionalmente problemas mais para a frente, mas isso, enfim, é só uma nota que gostava mesmo de deixar para reiterar aquilo que foi a nossa discussão ontem, porque, como digo, que eu saiba, isto nunca aconteceu. Isto é um precedente que se abriu. Ou seja, há uma lei, e não foi por impossibilidade, por dificuldade, por demora, por complexidade, não, nós deliberámos parar à espera de uma coisa que outro órgão de soberania irá fazer e que a Constituição irá fazer, etc. Certo? Só queria deixar esta nota. Finalmente, gostava de falar também, só uma nota mesmo de lateral, mas que acho que devo também colocar aqui, que é a questão do requerimento que vamos ter na quarta-feira, aparentemente, da CPCJ. Este requerimento foi pedido com urgência no dia 3 de setembro. Urgência no dia 3 de setembro. Claro que houve um orçamento pelo meio, claro que sabemos todas as circunstâncias. É em conjunto com o primeiro que também terá dificuldade, mas quer dizer, abstenho-me de fazer mais comentários. Foi dia 3 de setembro que nós entregámos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar só ao Sr. Deputado Felício Avital, só mais um acréscimo para nós tentarmos estabilizar a questão ou uma orientação relativamente aos nossos trabalhos e aos dias e às horas, sendo todas as sugestões pertinentes, tudo o que possa ajudar. Nesta discussão ontem sobre a questão das salas, sobre os horários e também uma discussão subsidiária que sei que aconteceu na CAI, foi relembrado ou reiterado que os dias de comissões são a terça-feira, terça e quarta de manhã, embora depois isso seja mais distribuído em função das disponibilidades. Naturalmente que as comissões são livres de depois se adaptarem aos agendamentos e aos seus trabalhos e ao seu modo de funcionamento. Sendo certo que, independentemente do grupo de trabalho, nós não devemos excluir as terças-feiras, de manhã, à tarde, ao final do dia, seja quando for, para a realização das nossas ou audições ou dos nossos trabalhos, de uma forma geral, porque senão de facto fica tudo muito encavalitado. Nós podemos tentar ir pondo aqui ou, às 8h30 de sexta, antes do plenário, ou às 2 da tarde de quinta, ou pós-plenário, mas vai ser sempre encavalitado, porque a discussão está sempre limitada por outra agenda que vem a seguir necessariamente, ou o início do plenário, ou enfim, ou seja o que for, e portanto torna-se sempre mais complicado essa situação. Pronto, isso é só dar essa nota. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar pelo que aconteceu ontem aqui na Comissão com os senhores representantes ou subscritores, ou o que quer que fossem. Foi uma altura, aliás, até quando foram referidos por subscritores de uma forma muito arrogante e mal educada, peticionários, foi-lhes chamado peticionários e de uma forma arrogante e mal educada disseram que não eram peticionários e que eram representantes. Enfim, eu sinceramente não pedi uma interpelação à mesa porque estava o Armando e foi a primeira vez que o Armando presidiu à comissão. E por respeito a ele, eu não interrompi aquilo tudo e não pedi uma interpelação à mesa. Se não tinha o feito, porque de facto estava completamente desconfortável com a forma como nos trataram. Faziam gestos, viravam-se para as deputadas do PSD. Psh, psh.
Qual é a... Para todos, para geral.
No fim, enquanto estava a falar, uma coisa horrível, no fim, estava a falar, se havia um deputado, acho que até fui eu que disse qualquer coisa ao Paulo Seco, que estava ao meu lado, deixaram de falar. Ah, e há alguma dúvida? Qual é o problema? Quer dizer, se elas de facto querem o nosso apoio, pelo menos têm que ser educadas. Começamos logo por aí. Quer dizer, dá logo vontade, desculpem, eu sou muito direta, mas dá logo vontade de não fazer nada por elas, não é? Coitadas das mães e dos pais, que esses não têm a culpa de serem representados pelas pessoas que estão a ser. Portanto, de facto, pareceu-me, não sei, sugerir talvez um guião para os presidentes que vêm pela primeira vez, qualquer coisa do género, para que isto não volte a acontecer, porque de facto foi indescritível. Em relação à visita ao centro, eu não tinha conhecimento de que de facto existe a possibilidade de haver uma comissão. É claro que existir uma comissão competirá a eles fazer a visita, mas se não existir, também não precisamos de fazer, pelo menos eu, na ideia, quando eu fiz a proposta, a ideia que eu tinha, não precisamos de fazer nós uma visita exclusivamente à zona. Podemos fazer a visita ao norte que já tínhamos programado e fazer uma paragem no centro mais simbólica do que propriamente com outro fim. Em relação aos horários das comissões, a nossa posição é conhecida. Nós achamos que as terças-feiras à tarde devem ser utilizadas. Compreendemos que existem pessoas que moram longe, compreendemos isso, e para isso têm a terça de manhã, e portanto... Exato, e portanto se contasse isto ao meu marido à noite, ele dizia-me logo: então, mas eu e tu sempre trabalhámos fora e tínhamos que estar às 9 da manhã de segunda-feira no trabalho. Isto agora foi só um parênteses. Mas pronto, é claro que nós temos a segunda-feira, temos a agenda cheia, as pessoas às vezes não se apercebem disso, as pessoas não sabem que temos o trabalho do distrito todo para fazer, as segundas-feiras são muito cansativas, mas dando as terças-feiras de manhã para as pessoas virem, penso que as terças-feiras à tarde são perfeitamente, podem perfeitamente ser utilizadas, em detrimento de ou não almoçarmos ou virmos para aqui pós-plenário quando já estamos todos cansadíssimos depois de um dia inteiro. Portanto, é esta a minha opinião. E é tudo.
Deputada Olga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Permitam-me só aqui dar duas notas. Uma delas é relativamente à questão das terças-feiras. Eu percebo que é necessário nós fazermos o agendamento das reuniões. Agora, eu penso que há aqui duas coisas a este respeito que temos que ter em consideração. Nunca retirar da quarta-feira a reunião ordinária. Isto até por causa da organização daquilo que é a distribuição dos trabalhos das senhoras e senhores deputados que vêm defender relatórios ou vêm defender algum documento. Porque se nós andarmos uns dias é à terça, outros dias é à quarta, um dia é à terça, outro dia desorganizamos completamente aquilo que é, e eu já sou um bocadinho velha, já vim para o Parlamento em 2015 e sempre tivemos esta referência. Quem está na Comissão de Trabalho sabe que à quarta-feira era às 10, agora é às 11h30, ok, mas tínhamos sempre a reunião ordinária no sentido de reorganizarmos os serviços todos dessa matéria. Depois dizer aqui uma outra questão relativamente às terças-feiras. Quando nós, e a senhora deputada coordenadora disse isso, porque fui eu que estou à frente da coordenação do Grupo de Trabalho das Audiências e Audição de Peticionários, e também temos a decorrer o da deficiência e por aí fora, quando não marca o das audiências, a audição de peticionários, marca a deficiência e vice-versa, e andamos aqui sempre a coordenar quem é que tem mais audiências no sentido de agilizarmos. Se nós formos colocar ou sobrepor aquilo que nós temos com outras audiências, torna-se ingerível, porque, como todos nós sabemos, ao nível de audiências e audições de peticionários, nós estamos sempre, houve aqui uma altura até que estávamos a fazer 3 vezes por semana para conseguirmos pôr em dia, no sentido de não estarmos a deixar as pessoas para trás. E aqui ir buscar uma questão que o Sr. Deputado falava há bocado, relativamente à audição da senhora Secretária de Estado. Nós não nos podemos esquecer, era com urgência, mas setembro, nós regressamos de férias, tivemos Orçamento de Estado, vimos do Orçamento de Estado, começamos os trabalhos, entramos no Natal, há férias de Natal, o Parlamento para. E eu percebo isso, não, mas só fazer aqui um. Depois vimos, temos eleições, paramos ali uns dias para as eleições. Depois regressamos, temos segunda volta, paramos mais uns dias. É normal, isto não é justificação para atrasos, mas também temos que muitas das vezes perceber aquilo que são os calendários parlamentares que nós temos. Depois uma última nota relativamente à questão que se falou há bocadinho, da questão das salas e da dinâmica daquilo que tem acontecido. Deixar também aqui um alerta, que eu na altura fiz aos serviços da Comissão, que nós muitas das vezes reunimos nesta sala e quando temos entidades que trazem 6-7 pessoas para falar, é difícil. E depois há uma outra coisa, isto nos grupos de trabalho também acontece, e alertar...
Temos que ter, peço desculpa, sim. Estava a dizer que na distribuição de salas tem que ter prioridade à colega com mobilidade reduzida, claro. E atribuir a melhor sala. Claro.
Mas há uma outra questão que vocês não estão a ver que tem acontecido, que é, houve uma alteração de todas as salas, que os serviços me informaram numa das reuniões mais com mais constrangimento nesta sala, que é, por causa da centralidade das câmaras, mudaram a mesa principal, é mais larga. O que é que acontece? A doutora Cristina está ali entaladinha atrás de vocês. Se nós quisermos passar e fazer a mobilidade da sala, nós não conseguimos. Mas isto não acontece só nesta sala. Eu queria deixar esta alerta para o Sr. Presidente, quando estiver novamente reunido na Comissão de Presidentes, dar essa nota, porque os serviços já nos disseram que eles próprios já alertaram e que a própria Assembleia não está a tomar em linha de conta aquilo que os serviços alertam. Por isso temos que ser nós. A mesa é mais larga e está empurrada para aí, por causa da centralidade da Câmara. O que é que isto quer dizer? E aquilo que nós sentimos a dificuldade na última reunião com a Sra. Ministra também foi isto. Foi que está tudo empurrado. Muitas das vezes os assessores não conseguem estar ali e vão para o lado dos jornalistas. Quando há muita gente na sala, isto fica tudo baralhado e ninguém se entende. Só dar essa nota, eu peço desculpa, mas acho que era importante registarmos, porque na altura aqui até estava a doutora Cristina, estavam outros assessores dos grupos parlamentares, e nós verificamos isso. Falei que os serviços, eles dizem que já falaram, mas não conseguem, pediram a nossa ajuda e a nossa colaboração também para ser mais pressão, porque muitas das vezes os serviços, a voz dos serviços é uma coisa, a voz das senhoras e dos seus deputados e dos presidentes de comissão é outra, e só deixar esta nota aqui, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fico agora a perceber que estamos os dois nesta comissão desde 2015, então. Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria ainda referir-me ao que se passou ontem na comissão. Eu era o presidente, fui o presidente da comissão. Eu estava a pensar que aquela comissão, aquele ato onde nós estávamos, que não seria um ato típico, mas estava a ser um ato atípico. O que eu tentei, porque não foram só os convidados que criaram estes problemas, estava muita gente, muitos deputados também, na luta, que é normal, é por isso que nós estamos aqui, não é? Mas a falar alto. E eu estava com atenção, portanto, e enquanto eu não podia estar, como o Sr. Presidente sabe que está aí, não pode estar, se está a olhar para mim neste momento, não pode estar a olhar para ali. Portanto, se eu estava a olhar para ali, para um lado, a senhora assessora, entretanto, chamava-me e dizia-me: aquelas senhoras estão a ser descorteses. E eu, sim, e eu dizia, cuidado, então, e eu não tem nada a ver com o que depois me disse. E eu disse à senhora do lado, disse, cuidado que está a ser descortês, está no Parlamento. Pronto, disse-lhe isto a ela. Não valeu de nada, continuou, não foi, deixou de ser ela, passou a ser a outra. Portanto, isto estava sempre a rodar. Portanto, eu tive uma opção que pensei num momento, era suspender a sessão. E depois pensei outra, que é, qual será, o que será melhor? Será ir aguentando a sessão do nível que ela estava, ou dizendo a alguém, pare, e vamos suspender isto. Portanto, entre as duas situações, eu escolhi aquela. E foi aquela, sabendo os riscos que a Comissão estava a correr, e estando atento ao que estava a acontecer depois de... Aliás, o Dr. Pedro estava aí, e ele estava de um lado, e a senhora assessora estava do outro lado, e estava-me a escrever e a pôr para eu ler as questões que estavam. Portanto, foi o que eu consegui fazer. Fiz, consciente de que teria que aquela sessão teria que ser tipificada. Portanto, tinha a função do Presidente naquele momento era ele próprio também ter calma, porque houve um momento em que eu estava a perder também um bocado da calma. Um momento que eu sei qual é, posso falar dele. Pronto. E, portanto, fiz isto, fiz o que tinha que fazer, o que achei que tinha que fazer, e não sei se voltaria a fazer, se calhar agora seria mais duro, mas, pronto, também é um processo de aprendizagem, não é? De qualquer das formas, agradeço a todos os deputados, mesmo. Não estou a agradecer à deputada Carla Barros. Posso agradecer a alguns que não estão aqui, que me ajudaram também, que estavam no conflito parlamentar, que é isso que nós estamos aqui a fazer, não é? E que também me ajudaram, aliás, a deputada Carla Barros também, a deputada Felicidade, também me ajudaram, portanto, a responsabilidade pelo que não correu bem é toda minha. A responsabilidade pelo que correu bem é dos deputados que me ajudaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Carla Barros.
Miguel Cabrita, sobre essa reunião. E quando eu cheguei, eram 11 horas, e tinham-me dito que o início ainda foi pior do que aquilo que eu assisti. E, portanto, tendo a deputada Felicidade dito que se sentiu um pouco inibida pela presidência cedo chega, o deputado Miguel Cabrita devia, digo eu, uma sugestão, no início, porque quando eu intervi, pedi, apelei a atenção, que até me estava a custar a solicitar ao presidente da mesa a atenção para a gestão dos trabalhos, que eu sei que ele até levou um bocadinho a mal, mas eu já não sabia mais como é que íamos aguentar aquela sessão. Portanto, antes dizem-me algumas colegas que o início ainda tinha sido pior. E eu pergunto ao deputado Miguel Cabrita se estava desde o início, porque foi uma coisa...
No início não usou o tempo todo e depois disse, tenham calma que eu vou...
Mas um desrespeito por nós, vamos lá ver, aquilo que e quem passou por este momento, desculpa ela, quem passou por este momento na outra legislatura, da forma como nós fomos enlameados nas redes sociais pelas senhoras, isto não é preciso nós agora falarmos mais, porque aquilo, cada vez que havia um adiamento de uma reunião, aquilo era, portanto, seja o que for, nós temos que estar sujeitos ao nível deste grupo, porque é mesmo isso, acho que é o nível, não sei. Agora, o que me parece é que uma das senhoras estava sentada ao meu lado, estava desconfortável com aquilo que estava a passar, mas a seguir a ela estava a senhora de cabelos brancos que fazia o chiu. Exatamente. E pronto, era uma coisa. E o presidente, e eu não sabia. Portanto, o presidente da mesa, que estava em exercício, não estava a perceber o quanto aquilo estava a ser. Agora estou a perceber que percebeu e que não estava a tentar levar aquilo até ao fim. Mas nós temos que arranjar alguma forma de, numa próxima vez, apelar à linguagem parlamentar, aos comportamentos parlamentares, que a audição estava a ser gravada, e se calhar também nós unirmo-nos um bocado a pedir ou a fazer interpelações à mesa, porque eu fiz e fiquei sozinha. Não é? Mais ninguém interveio, não é? Por causa da questão de ser. Mas numa próxima, pelo menos, já não digo pedir ajuda à Iniciativa Liberal ou ao Libre, que já sabemos que a linguagem quase que é a mesma. Aliás, a Iniciativa Liberal, não é? Também iniciou ali uma conversa, quase que a passar-nos um atestado de pronto, foi extremamente desagradável, mas pronto, nunca vivi um momento assim no Parlamento, é só para o Sr. Presidente perceber a dimensão disto.
Eu até fico com pena de... Relativamente à reunião de ontem, já me tinham chegado os relatos e, enfim, não posso acrescentar mais do que solidarizar-me desde logo com o Sr. Deputado Armando Grave, que estava a dirigir, que estava a dirigir os trabalhos. Um presidente de comissão deve ser um bocadinho como um árbitro que é não ser notado, não é? No fim do jogo, não é? Não é como o árbitro do Sporting Porto, do Porto Sporting na última semana, mas convém não ser muito notado. Agora, claro, há uma aprendizagem regimental do posicionamento, e por vezes é muito difícil, bem sei, gerir os trabalhos, tem dos seus deputados, quanto mais, quando por vezes surge estas situações de pessoas, enfim, que são mesmo mal educadas, não há outra forma de o dizer, e que vêm condicionar ou vêm com um espírito arruaceiro para a Assembleia da República. Esperemos que não se repita. Por vezes há necessidade, como houve ontem por causa da conferência da CPCP, de mudar a gestão dos trabalhos, e é assim, e portanto vai continuar a acontecer algumas vezes, é inevitável, e temos de estar todos preparados, e nesse sentido apelar também, se calhar, à própria solidariedade dos coordenadores nesses momentos, caso venha novamente a acontecer algo semelhante, esperemos que não, também não, mas que isso seja liminarmente repudiado e terminado, para evitar avalar a própria dignidade da nossa comissão e dos nossos trabalhos parlamentares, não é? Muito bem. Relativamente às outras duas questões mais aqui faladas, relativamente aos nossos trabalhos e nosso plano de atividades entre os trabalhos, nosso plano de atividades, eu sugeria então, parece que me fica mais ou menos claro, se interpretei as intervenções, que focávamos na versão original do nosso plano de atividades e, portanto, focávamos num programa na Zona Norte, correto, que era aquela que estava destapada do histórico das nossas visitas. E eu creio que, não sei se temos neste momento propostas concretas dos partidos relativamente a isso, e, portanto, se calhar eu apelava a que houvesse, com prazo razoável, não sei, uma semana, duas semanas, não sei, uma semana talvez, até ao final da próxima semana, que pudessem fazer chegar ao Carnaval. Até ao final do mês? Ou vice-versa, a questão é... Nós também temos que ver... Nós precisamos, a data naturalmente, mas também precisamos de ver o conteúdo concreto das visitas, da proposta, para ver, tipicamente associada a um dia, não é? Porque tem que ser uma segunda-feira, ou segunda e terça, pode ser segunda e terça, ou parte da terça. Eu tinha de deputado Helga Correia, depois o deputado Miguel Cabrito.
Se me permite, é assim, nós estamos num momento em que temos a autoestrada A1 cortada, A8, A17 e não sei o quê, também nos dizem que a coisa, por causa das águas, é tal que está. Tendo em consideração que no plano de atividades, e como disse a senhora coordenadora, temos a questão dos Açores, e tendo em consideração que temos que ver as idas aos Açores com o preço dos voos e ver com antecedência, porque não sei se não seria de vermos qual era o mês ideal para fazer esse tipo de visita, tendo em consideração o menor custo para a Assembleia, e se calhar começarmos a programar essa até vermos como é que vai ficar a A1 e ver essa, porque estarmos a marcar e depois termos o condicionalismo de irmos ou fazer outras rotas e perdermos mais tempo, se calhar era melhor começarmos com essa, agendar uma data e ver essas possibilidades e depois articularmos mediante a reparação da A1 e termos tudo já encaminhado, articularmos para a ida ao Porto, diria.
Sim, senhora. Não, estou de acordo. A única questão é que no nosso plano de atividades o racional seria não repetir. Nós já tivemos, eu próprio e alguns estados que a questão já estiveram nos Açores, e nós ainda não tínhamos feito. Já fomos aos dois. Já. Não, eu não estou a dizer no ano passado, mas já estou aqui anos suficientes para saber que já fomos aos Açores antes de irmos ao Norte. E é a senhora deputada Helga Correia também. E portanto já fomos aos Açores, já fomos à Madeira, e ainda não fomos ao. Não é por ser o Norte, não é por ser do Distrito do Porto, mas. A ideia era priorizar os sítios onde a nossa comissão ainda não tinha ido, não tinha reunido com as instituições, com o território, não é? Naturalmente, agora, essa questão concreta da A1, enfim, antecipamos também que não seja algo que não pode demorar meses, não é? Mas, por mim, era só para salientar o racional da proposta que tinha sido feita.
Senhora Presidente, só para dizer, seguindo o plano de atividades, planeando a saída ao Norte, talvez não fosse má ideia, temos aqui um prazo, não diria muito alargado, mas um bocadinho alargado, de recolha de contributos, de ideias, porque isto vai implicar sempre alguns contactos com o território, etc. Eu acho que mesmo nos sítios que não estão a ser tão duramente afetados pelas intempéries, quer dizer, falo pela minha experiência e por contactos também vou tendo, as câmaras municipais e os toda a região estão muito focados na prevenção e a ver se as coisas vão correndo bem. Pode não ser muito bem interpretado, mas agora andamos a ver se há algum sítio que fosse interessante, que não fosse. Eu acho que se calhar... Sim, ou até um pouco mais... Sim. Acho que é preferível, isto agora, penso que nas próximas semanas vai ainda haver aqui alguma e depois vai gradualmente começando a desanudiar.
A felicidade vital.
Sim, eu também concordo com isso, que neste momento não devemos andar a fazer contactos para fazermos o programa, o que não invalida de apontarmos algumas datas, tanto para os Açores como para o Norte, o mês ou a quinzena, ou também para nós irmos gerindo a nossa agenda. Também concordo que talvez seja de começarmos pelos Açores, devido às questões, e os Açores têm a particularidade que quanto mais cedo formos, e quando eu falo cedo é fim de março, não é? Porque antes já não dá, fim de março, abril, quando começamos a entrar em maio e junho, mais caro é. E, portanto, se pensarmos em custos, acho que deveríamos apontar ali para o fim de março, maio, abril, fim de março, abril, que seria a altura ideal. Dizer ainda só mais uma coisa em relação às reuniões ordinárias da Comissão. Eu concordo que, de facto, as reuniões ordinárias devem se manter à quarta. O que nós temos que tentar é que as pessoas que nos visitam tenham também outras disponibilidades, porque o que eu estou a observar é que nesta legislatura parece que as disponibilidades de quem cá vem é sempre à quarta de manhã. Portanto, eles também devem ter outras disponibilidades. Quando os contactarmos, dizer-lhe claramente que temos essa condicionante, que às quartas de manhã é a reunião ordinária, se poderão vir à terça à tarde, outro dia. Pronto, porque a terça à tarde deveria ser, então, para essas audições, e a quarta de manhã para... Sim, mas o grupo de trabalho da terça à tarde não ocupa a terça toda, pois não?
Depende, às vezes é das duas às três, das três às quatro. Depende.
Sim, mas depois das quatro poderíamos fazer depois das quatro. Sim, desculpa. Poderíamos fazer mais para o fim da tarde, terça-feira.
Sim. Bom, então sobre o plano de atividades, ficamos assim e aguardamos que os seus coordenadores possam enviar a sua proposta de datas, talvez, se calhar, independentemente até antes do local e das regiões que temos de estabilizar, isso também que os partidos não estão representados, mas se calhar começarmos a fechar datas, se calhar é mais execuível. Relativamente às datas, então, ainda agora tentar deixar aqui alguma orientação estabilizada entre nós, para não estarmos sempre a voltar a falar mesmo todas as semanas, relativamente aos horários. Antes de mais, relativamente a esta audição de quarta-feira das CPCJs, estava agora aqui a ver, desde setembro, as trocas de informações entre os nossos serviços, e nós, os nossos serviços, logo na primeira proposta, propuseram amanhã, dia 29 de setembro, dia 29 de setembro pós-plenário, e na tarde, dia 30 de setembro, e, portanto, vários dias em diferentes momentos. Entretanto, houve aqui equacionar manhã de quarta-feira, independente agora dos meses, agora já vamos para outubro, mas manhã de quarta-feira, ou equacionar os pós-plenários. Depois temos aqui terça-feira às 3h30, 27 de janeiro, e, entretanto, passamos para quarta-feira, 18 de fevereiro, às 11h. E, portanto, houve aqui, já não sei, não tenho agora, isto é só para referir que os serviços foram propondo... Pronto. Sob orientação, então, para os serviços também terem aqui alguma... Para os serviços terem aqui alguma organização sobre os nossos trabalhos, porque senão fica confuso, e para não atropelarmos, então, as orientações que estão estabilizadas. Em primeiro lugar, definitivamente, a nossa reunião ordinária, seguindo aquilo que já foi dito e reiterado agora, fica para quarta-feira, no horário estabilizado, 11h30 da manhã. Pronto. Nós temos, a designada reunião de expediente, nós temos vindo a alterar esta reunião pelas razões que sabemos, que têm a ver com a marcação de audições, de auscultação, de entidades externas e de requerimentos, e, portanto, tem sido isso que tem impedido muitas vezes a nossa reunião a essa hora. Procuraremos manter sempre a reunião a essa hora e, portanto, essa é uma orientação clara. Relativamente a outros horários... Parece-me óbvio que, independentemente das dificuldades, há uma grande disponibilidade para que se use as terças-feiras, independentemente da questão de alguma dificuldade de quem vem mais de fora, que de manhã é que não. Pronto. E, portanto, tentar tentar que nós possamos, e naturalmente também em articulação com os grupos de trabalho, mas muitas vezes, se calhar também seria mais fácil, é só uma sugestão que deixo, por vezes mudar uma audição de peticionários ou mudar para quarta ou para quinta, em vez de mudarmos todos os trabalhos da reunião para outro horário, que torna tudo mais difícil e mais prolongado, não é? E portanto, se calhar, tentar apontar para quarta, para terça às 16 ou às 17. Acho que são horários razoáveis e são horários de funcionamento das nossas comissões aqui à terça-feira. Permite, até eventualmente ao início da tarde, haver alguma reunião dos grupos de trabalho, nos casos em que isso seja execuível, e depois tentarmos às 4 ou às 5 fazermos ou uma audição, ou nos limites dos limites, quando tivermos mesmo que usar a quarta de manhã para fazer audição, fazer a nossa reunião ordinária à terça, às 4 ou às 5. Eu acho que isto... Em casos excepcionais.
Senhor Presidente, a reunião ordinária não queria mesmo que... Então, nós não temos disponibilidade, portanto acho que ficava mesmo assente.
Então, então proibimos...
Não deixamos disponibilidade a quem vem à quarta de manhã.
Então passamos a...
Usa-se todo o outro horário de finais de plenário, terça à tarde, e já são muitos horários.
Então,
exceto a reunião, a audição... da senhora Ministra, que essa sim é que vem numa reunião ordinária.
Então fazemos o seguinte, para os serviços terem sempre, para não estarmos sempre a questionar o mesmo, deixar duas ou três, deputada, só para ficarmos, para clarificarmos isto definitivamente, as reuniões ordinárias ficam sempre quarta-feira às 11h30 e deixamos de dar quarta de manhã, porque também se for antes, bloqueia a nossa reunião, porque não sabemos a que horas é que termina, e portanto deixamos dar disponibilidades à quarta de manhã para audições, ok? Estamos todos de acordo com isto. Só para não haver... Senhores deputados, assim torna-se mais difícil do que a reunião de ontem. Para tentarmos então estabilizar uma orientação... Não, essa é óbvia, não, mas com essa exceção, mas essa... Acontece uma vez três em três meses. É com essa exceção que está clarificada, que é a audição regimental, e obviamente, não vou agora estar as audições também do orçamento, obviamente, portanto, mas a audição regimental... Sim. Mas não há reuniões à quarta de manhã, não há audições, é essa a orientação?
Não. Mas porquê é que fechamos já o horário das 9h30 ou das 9 de quarta-feira às 11? Para audições?
Não, porque nós não sabemos a grelha, não sabemos se prolonga. E, portanto, senão nós nunca mais vamos andar nisto eternamente.
Há certas audições que nós antecipamos grelhas.
Mas se nós abrimos já as exceções, o problema é este. Nós estamos desde setembro... Senhores deputados, com toda a sinceridade, eu posso discutir isto todas as semanas, mas ou nós estabelecemos uma regra, ou não estabelecemos uma regra, e se não quisermos estabelecer uma regra, eu estou bem com isso, mas nós todas as semanas, eu posso à quarta às 9 da manhã, à sexta às 8h30, à terça às 4, à pós-plenária, não tem problema nenhum. O meu ponto é, qual é a regra? Porque nós estamos sem regra. E, portanto, a regra, que em função da orientação que está a ser expressa pelos diferentes partidos, inclui duas coisas. A disponibilidade para fazermos reuniões de audições à terça à tarde, certo? Ponto número um. Ponto número dois, um pedido expresso, reiterado agora pela deputada Helga Correia, pelos outros deputados também, mas em especial pelos deputados únicos, e agora a deputada Helga Correia também referiu, manter a nossa reunião ordinária à quarta de manhã, à hora de sempre. Se nós mantemos a nossa reunião à hora de sempre, não podemos acoplar antes ou depois audições, porque depois não dá, e antes não sabemos se podemos manter a hora, pela natureza das audições, não é possível. E, portanto, a sugestão que é dada aos serviços, porque depois lidam com isto todas as semanas, é bloquear a disponibilidade de quarta de manhã para audições. Não é possível. E passamos a fazer, que é um horário perfeitamente aceitável, não pressiona as pessoas adicionalmente, fazermos as nossas reuniões de audições à terça, às 16 ou às 17. Porque os deputados estão cá, é o dia das reuniões de comissões, isso mesmo foi reiterado ontem, como eu disse, nas nossas, na reunião na conferência de presidentes de comissão, como disponibilidade também preferencial para que as comissões possam reunir à terça à tarde, reunir, quando digo reunir, incluir as audições. Por outro lado, acoplarmos audições antes da nossa reunião ordinária, voltamos ao problema de sempre, que é impedir os deputados que têm as outras audições, as outras comissões, de participarem nelas.
Posso intervir? Eu não quero de todo dificultar a vida ao nosso presidente e a nós próprios, porque, como diz e bem, estamos sempre a discutir esta questão. Mas isto que foi dito é rigorosamente verdade. Os mesmos deputados que dizem que não podem estar à quarta-feira de manhã também dizem que à terça-feira à tarde também não conseguem. Pela mesma razão. São deputados únicos ou de grupos muito pequenos.
Os deputados, então eu pergunto aos deputados que estão presentes e não estão ausentes se preferem a terça à tarde ou a quarta de manhã para audições. Esse que é mais fácil.
Olha, eu sou agnóstico. Eu acho que nós devemos ter. Não, e perceba a questão da reunião ordinária deve, sempre que possível, manter-se às 11h30, às 11h, o que for. Pronto. Nós ainda por exemplo, tendo em conta o volume de audições que vamos tendo, e que é normal que tenhamos, seja de membros do governo, de entidades, do que for, de audiências, do que for, de audições, sim, acho que devemos usar as terças ou as quartas conforme também a disponibilidade para irmos dando, desculpe a expressão, vazão, porque senão vamos outra vez chegar a um momento em que vamos ter, como dizia a deputada Helga Correia, ter que começar a agendar, chegámos na anterior legislatura a esse momento em que estávamos a marcar reuniões para todas as horas, porque já tínhamos umas 10 ou 15 penduradas. Portanto, eu honestamente, entre marcar mais cedo de manhã à quarta-feira ou marcar à terça-feira à meia-da-tarde ou se não houver grupos de trabalho até um pouco mais cedo, por mim é igual. Eu acho que nós não devemos autolimitar-nos e prescindir desses espaços, senão vamos ter. Senão vamos andar sempre com os pós-plenários e com isto e com aquilo, e mesmo assim não chega.
Posso ser Presidente?
Senhora Deputada Helga Correia.
Deixe só dar aqui um exemplo, e eu estava a dizer em conversa lateral aqui com a senhora coordenadora, porque nós nos grupos de trabalho, ainda no outro dia, e os serviços estão aqui, não me deixam mentir, para agendarmos duas audiências seguidas, porque tínhamos várias, foi às duas e foi às três, os grupos parlamentares concordaram, tiveram na primeira audiência e na segunda pediram desculpa e foram para as comissões deles. Quer isto dizer que o nós estarmos aqui a definir, e bem, e acho que fico definido, a também podermos usar a terça-feira, não vai facilitar o trabalho deles. Porque se entenderem que também não podem estar, não podem estar a bom reclamar. Também não estão. É que, e nós, não se esqueçam, temos um trabalho que agora está suspenso, um grupo de trabalho, mas que vai ter que estar a funcionar. Temos outros grupos de trabalho que certamente que nestas legislaturas sabemos que...
É. Provavelmente de experimentar um novo modelo, porque creio que o senhor...
Acho que aqui esta questão tem que... Sim.
Posso só dizer mais uma coisa. Temos o horário das 11h30, tradicionalmente o horário da comissão, acho que não se deve mexer, até porque são 15 ou 14 ou que é comissões e, portanto, convém que elas sejam encaixadas num puzzle e muito menos não é a meio da hora de uma legislatura quando os deputados e grupos parlamentares decidiram distribuir deputados de acordo com os horários das comissões, como estar a mexer nisso. A partir daí... E uma vez que é evidente que reuniões à quarta-feira às 11h30 da manhã não chegam nem para um quinto do nosso trabalho, temos que procurar afastamentos do modelo. Há um afastamento que é quarta de manhã do horário. É, apesar de tudo, o ajustamento menor. É antecipar. O outro, para terça-feira, já é mudar o dia. E depois ainda há todos os outros espaços que podemos, obviamente, ir preenchendo e já temos usado os pós-plenários, a quinta-feira às 2h, a sexta-feira às 9h, tudo bem. Mas, quer dizer, mas numa hierarquia de menor desvio em relação à norma, que é 11h30, quarta-feira, temos
quarta-feira de manhã um bocadinho mais, a terça-feira à tarde e depois tudo o resto que for necessário. E nós temos estado sempre disponíveis, nunca obstaculizámos nenhuma reunião por causa disso.
Sim, eu acho que tem que ir com bom senso, mas sobretudo é facilitar a vida também aos nossos serviços, com toda a sinceridade, porque não há semana em que nós não façamos, que não haja um protesto, pelo menos junto de mim, e que não haja dificuldades de agendamento. Então, tem que haver um mínimo de guidelines. E, portanto, parece-me que, por alguma razão até, que nem, se calhar nem nós estávamos a perceber muito bem, não havia propriamente, não estávamos a usar muito a terça à tarde. Como, não é como outro horário para a nossa reunião, é para as audições que são supletivas à nossa comissão. E, portanto, tentar que nas próximas, mas antes de qualquer próxima marcação e agendamento, os serviços falarão comigo e pedisse ao Dr. Pedro e ao Dr. Paulo, nesse sentido. Usar também os fins de tarde. Os fins de tarde também têm o problema da grelha. Se for a grelha do governo, são 2 horas e tal, e, portanto, também começar às 6. Ou... Mas se for essa grelha, não acaba. Eu por mim, posso, mas... Mas vamos fazer assim, vamos manter este, vamos tentar nas próximas reuniões que isto seja organizado assim e vemos como é que as coisas correm. Eu só não queria, por isso é que este tema nós estamos, foi o que mais, é o que mais estamos a falar, se repararem, e nós já estamos em fevereiro, já começou há algum tempo a nossa sessão e continuamos com esta discussão, e o meu único objetivo era tentar que isto não fosse toda a Santa Semana tema de mais para um lado, mais para outro, mais para cima, mais meia hora, menos meia hora, mais uma hora, depois no fim, pronto. Tentarmos, dentro de uma certa guideline, termos bom senso e, obviamente, irmos alargando o quanto for necessário, mas e qualquer coisa também falamos e vamos manifestando essa disponibilidade. Também parece, já agora, ainda sobre este tema importante ou pertinente, a intervenção inicial da deputada Carla Barros, no sentido de percebermos, em semanas em que tivermos audições, como será a próxima, se é mesmo necessário... Ponto número 1, termos a nossa reunião ordinária, pode não haver, pode ser expediente, necessário é sempre, mas quer dizer, e termos eventualmente uma reunião um pouco mais longa, mas isto não há bela sem senão, na semana seguinte, acoplando matéria que seja necessária. E, portanto, atendendo à ordem de trabalhos que eu estou a ver para... Para terminarmos é isso. Atendendo à ordem de trabalhos que eu estou a ver para a próxima semana, não me parece... com toda a sinceridade, que seja obrigatório fazermos a nossa reunião de expediente. Mas deixo... Está resolvido. Então, com o acordo dos seus coordenadores, nós não faríamos esta reunião na próxima semana... E passamos este expediente, que tenho aqui à minha frente, e vocês também, para a reunião, para a quarta-feira 25. Pronto, ficamos então assim. E vamos tentando gerir isto desta forma.
Há iniciativas com a plenária no dia 29.
Os seus estados têm que estar atentos, que torna-se difícil. Vem. Senão não consigo sempre repetir o mesmo. Bom, eu da minha parte não tenho mais temas.
Se alguém apresentar um requerimento, que eventualmente sustituir. Mas se apresentar o requerimento... Desde
há um acordo, há um acordo de cavalheiros que os seus coordenadores não vão apresentar.
O PS vai entrar.
Bom, muito obrigado. E esta reunião de mesa e coordenadores só demorou quase uma hora e um quarto. Portanto, estamos a...